Amém. Eu queria que você fosse comigo para o livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, no verso 12. Aleluia, como Deus é bom, não é, queridos? Como Deus é bom, amém? 1 Pedro, 4:12. Aleluia, primeiro livro de Pedro aí, no capítulo 4, no verso 12. Quem encontrou diz amém. Aleluia. Esse texto diz assim, no verso 12 de 1 Pedro 4, na versão King James, ela diz assim: amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Esse texto aqui, ele fala a respeito das perseguições que a igreja primitiva começou a sofrer no início do cristianismo. Os 300 primeiros anos do cristianismo foram anos de perseguições, foram anos de afronta, foram anos onde a igreja do Senhor, ela foi perseguida de forma ferrenha. Ela foi perseguida pelas autoridades, ela foi perseguida realmente por todo um governo. Ser cristão naquele tempo era sinônimo de ser perseguido. E olha só o que Pedro está dizendo aqui aos seus irmãos na fé: não deixem com que as provações elas enfraqueçam com o objetivo a vossa fé. Não deixem com que as dificuldades, as oposições que estão se levantando, né, enfraqueçam a vossa fé. Provem a vossa fé. E sabe, querido, que por mais que nos dias que nós estamos vivendo hoje aqui, como comunidade local, como nação, não sejam dias que se comparem com as perseguições que os cristãos primitivos tiveram, isso não deixa, né, de ser uma clareza de que a nossa fé constantemente é provada, sim ou não? Quantos aqui, querido, durante a semana, durante o dia, tem a sua fé provada? Provada no sentido de que tantos problemas e situações se levantam para enfraquecer ela, levanta a mão. A gente passa, querido, por tantas, né, obstáculos durante a semana, durante o mês, durante o ano, que muitas vezes Satanás levanta para enfraquecer a nossa fé, para mostrar muitas vezes que a palavra não funciona, para mostrar que a nossa fé ela é em vão, para mostrar que tudo aquilo que nós temos aprendido por meio da palavra não funciona. Quantos problemas, quantos obstáculos se levantam para de fato confrontar, para de fato ir de encontro à nossa fé e dizer: não funciona, não vai dar certo, não vai funcionar, não é por aí o caminho, você não vai crescer por aí. Quantas? Muitas. Mas o que que Pedro está dizendo aqui aos seus irmãos na fé? Ei, não deixem com que isso enfraqueça a vossa fé, mas pelo contrário, permaneçam firmes. E realmente o Senhor, ele tem me despertado, querido, nessas últimas semanas, a nós estarmos relembrando esse princípio tão básico, mas tão excepcional e fundamental para a nossa vida, que é a fé. Sabe, meu irmão, sem a fé, querido, a gente não consegue avançar. A fé, meu irmão, de fato, como diz o livro de Hebreus, ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É por conta da palavra, é por conta daquilo que nós cremos nela, meu irmão, que a gente consegue viver a totalidade do plano de Deus. Porque se tirar a palavra da nossa vida, o que vai sobrar? Se tirar a palavra, meu irmão, se tirar o Senhor da nossa vida, o que seremos nós? Pessoas que, assim como as pessoas do mundo, estão condicionadas a viver a realidade natural, a viver o que elas estão vendo. Mas sabe, meu irmão, porque existe uma palavra sobre a nossa vida. Nós vivemos a totalidade da palavra de Deus quando cremos. Aleluia! E é justamente por aí que o diabo quer nos enfraquecer. É justamente a nossa fé que ele quer paralisar. É justamente aquilo que nós cremos que ele quer deixar, de fato, fora da nossa vida, para que não possamos usufruir a totalidade do que Deus tem para nós. Mas sabe, meu irmão, não é o que Deus tem para você. O plano de Deus para você, quando você crê na palavra, são planos de paz e não de mal. são planos realmente de favor e graça para você. São planos onde você vai ver a totalidade do plano dele, mesmo que o natural aponte que não. E é justamente essas verdades que o diabo tenta enfraquecer todos os dias. Mas sabe, irmão, cabe a mim e cabe a você crermos nas verdades dessa palavra, para que a gente possa viver o plano completo de Deus aqui. Muitas vezes nós temos tanta facilidade em crer em coisas naturais, em coisas que os nossos olhos estão vendo, mas às vezes nós temos dificuldade de crer naquilo que a palavra diz, que é muito mais real do que aquilo que nós estamos vendo. Ei, você está aqui? Meu filho de 2 anos, quando a gente fala para ele, olha, nós vamos num parquinho, nós vamos brincar, nós vamos sair, meu irmão, você precisa ver a festa que ele faz. Ele fica numa alegria só, e ele sai correndo pela casa, e ele já vai colocar o chinelo dele, já vai procurar a roupa que ele vai sair. Ei, mas a gente nem saiu de casa, a gente nem chegou no parque que ele vai brincar, ele nem está no escorrega, no balanço que ele tanto gosta. Mas por que uma alegria antes de ver? Porque ele crê no pai que ele tem. Alô, você está aqui? Tem que haver uma alegria, querido, nas promessas de Deus na sua vida, mesmo sem você crer, porque você tem que confiar no pai que você tem, meu irmão. Tem que haver uma alegria, uma resposta em responder aquilo que Deus tem para você, porque você tem que acreditar no pai que você tem, meu irmão. E deixa eu te falar uma coisa, as pessoas podem mentir para você, até mesmo teu pai natural pode mentir para você, mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é verdadeira e ela funciona para aqueles que creem nela. E o tema que o Senhor colocou no meu coração para a mensagem de hoje se chama Conservando a Fé. Conservando a fé, queridos. Em um mundo onde nós temos vivido um bombardeio incansante de minar a nossa fé. Onde nós temos vivido um bombardeio constante de coisas que enfraquecem a nossa fé. Que nos colocam para baixo. Que nos fazem não acreditar mais na palavra. Que nos fazem muitas vezes não acreditar ou dar crédito ao que Deus tem na sua palavra. É justamente em um mundo como esse que nós precisamos guardar a nossa fé. Não maior é aquele que está em mim do que o que é aquele que está no mundo. Eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor de fato é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele já levou sobre si todas as dores e as enfermidades. O Senhor me fez para ser cabeça e não caudo, está por cima e não abaixo. 1000 cairão ao meu lado, 10000 à minha direita e eu não vou ser atingido. Sabe, meu irmão, essas verdades, elas precisam estar muito bem impressas no nosso coração. Porque constantemente o diabo tenta enfraquecer, minar a nossa fé. Mas quando nós de fato, meu irmão, conservamos a nossa fé em meio a tribulações, em meio às pressões, em meio às dificuldades, nós vivemos a totalidade do que Deus tem para nós. Eu quero ler um outro texto com você, que está lá em Atos, no capítulo 19, no verso 10. Glória a Deus. Se você puder abrir comigo nesse texto, nós vamos ler um pouco essa história, do verso 10 até o verso 16. Do livro de Atos. Aleluia. Diga assim comigo: Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Atos 19. Atos capítulo 19, versículo 10. A versão Almeida Strong diz assim a respeito desse texto: e Deus, pelas suas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-te vós por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos e, de tal modo, prevaleceu contra eles, que desnudo e feridos fugiram daquela casa. Olha só que passagem interessante, né? Homens que começaram a expulsar os demônios no nome de Jesus que Paulo pregava, tomaram a surra daquele demônio a ponto de voltarem para casa desnudos, sem roupa nenhuma. De tamanha surra que foi que aqueles homens tomaram daquele espírito maligno. Mas eu não quero enfatizar aqui nessa noite a surra desses homens, amém? Eu quero enfatizar aqui nessa noite, na verdade, um pensamento para que eu e você possamos refletir a respeito do reino espiritual. Porque aquele espírito maligno sabia quem era Jesus e também sabia quem era Paulo, mas não sabia quem eram aqueles homens. Ele olha para aqueles homens e diz: olha, eu sei quem é Jesus e também sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Sabe, meu irmão, quem eu e você somos no reino do Espírito? Quem eu e você somos dentro do reino espiritual? Como o reino espiritual enxerga a mim e enxerga a você? Em um mundo onde a gente tem vivido, né, tantos influencers, tantas pessoas de influência, de visibilidade, mas no reino espiritual, quem é você? Aquele espírito maligno sabia muito bem quem era Paulo, quem era Jesus. Sabe, meu irmão, existe uma unção, existe uma marca que está no meu e no seu coração por meio de Jesus Cristo. Pastor, eu não sei quem eu sou no reino do Espírito, deixa eu te falar quem você é. Você é sacerdócio santo, povo de nação eleita e de propriedade exclusiva do Senhor, que por meio de Cristo, eu e você estamos sentados à destra do Pai com Cristo. Nós somos autoridades, a Bíblia chama eu e você de embaixadores de Cristo. Sabe, meu irmão, e nós precisamos ter esse entendimento, porque a nossa fé ela precisa estar conservada para que possamos viver realmente a totalidade do que Deus tem para nós. Mas muitas vezes nós não temos nos dedicado, não temos nos empenhado, e acima de tudo, como esses homens viveram aqui, não sabiam quem eram. Aqueles homens chegaram diante daquele espírito maligno e disse: eu expulso vocês diante do Deus que Paulo prega e diante de Jesus. Mas eles não sabiam quem eram, eles não sabiam a autoridade que possuíam. E esse é o primeiro passo, meu irmão, para que a gente possa conservar a nossa fé diante de um mundo que constantemente está enfraquecendo a nossa fé. É saber quem somos. É saber quem somos. É saber realmente a realidade que o Senhor já conquistou para nós naquela cruz. É saber realmente a palavra que está sobre nós. Ah, pastor, mas eu sei tudo isso. Eu já sei tudo isso que o Senhor está falando, eu já passei pelo rema, glória a Deus, querido, mas é por isso que o tema da mensagem é conservando a fé, é a gente revendo pontos que nos mantém de pé, porque tem muita gente, meu irmão, que está fraca, tem muita gente que não está vivendo a totalidade do plano de Deus, sabendo a verdade, sabendo o que tem que fazer, sabendo como deve se comportar, mas por que não faz? Porque muitas vezes esquecemos. As dificuldades e os problemas que vão se levantando com o passar do tempo, vai enfraquecendo a nossa fé se não tivermos cuidado. Mas, meu irmão, se nós constantemente somos alimentados pela palavra e sabemos quem nós somos por meio da palavra, e como eu sei quem eu sou, pastor, como eu reconfirmo essa verdade no meu coração. Sabe, meu irmão, quando você esquece de mexer em algum equipamento, o que, que você faz? Você volta para o manual, você volta a ler como aquele equipamento funciona. Sabe, meu irmão, se você jamais se apartar do livro da verdade, você nunca vai se esquecer quem você é em Cristo Jesus. Tem muita gente que está esquecendo quem é, porque abandonou a presença e abandonou a palavra. E aí esquece quem é em Cristo Jesus. Mas quando você não se aparta da lei, querido, não se aparta da palavra, assim como Deus falou para Josué: meu filho, olha, eu vou te dar um conselho que você vai ser... Eu vou te dar um conselho que vai trazer muito sucesso para você. Olha só, Josué, você quer prosperar? Josué, você quer ter uma vida de sucesso? Josué, você quer viver a totalidade do meu plano sobre a tua vida? Deixa eu te falar um negócio. Medita na minha palavra de dia e de noite. Em outras palavras, não se aparta do manual, Josué, porque você nunca vai esquecer quem você é em mim. Quando nós abandonamos, meu irmão, a palavra, quando nós abandonamos o tempo de intimidade, as pressões do dia a dia automaticamente nos fazem esquecermos quem somos em Cristo Jesus. E aí você está lá, muitas vezes fez o rema, já sabe dessas verdades, às vezes de cor e salteado, mas está lá na fila de um banco, está no mercado, está no trabalho, e aí as pessoas começam a falar errado, as pessoas começam a falar negativo, as pessoas começam a falar de maneira errada, as pessoas começam a falar o que a palavra não diz, e aí involuntariamente o que, que você faz? Rapaz, é verdade, né? Rapaz, não é que o negócio está ruim mesmo? Rapaz, e não é que o negócio não vai funcionar mesmo? Rapaz, não é que esse mês foi um mês ruim? Meu Deus do céu! Sabe a verdade, sabe quem é, sabe que praga alguma pode chegar na sua casa, sabe que existe um guarda-chuva espiritual que te protege desse mal, porque você é um embaixador, mas involuntariamente, porque se apartou da verdade, se apartou do tempo de comunhão, se esquece quem é, se esquece o que o Senhor fez por você, se esquece do que a palavra já fez por você, se esquece daquilo que o Senhor te chamou para ser. E aí começa involuntariamente a dar lugar a informações e a influências que a palavra de Deus não permite. Pastor, o que, que eu vou fazer? Não concorde, não aceite, não permita. O Espírito de Deus está dentro de você, meu irmão, gritando a palavra. Não permita com que isso entre dentro da sua vida. Mas quando você não se comporta da maneira certa, quando você não age à altura da palavra, involuntariamente você vai esquecendo quem você é. E aí muitas vezes você carrega uma verdade, mas você não vive ela. Por quê? Porque você esqueceu quem você é. Por que eu esqueci quem eu sou, pastor? Porque você se apartou da lei, se apartou do tempo de intimidade com o Senhor. Sabe, meu irmão, o diabo, ele não tem brincado em minar a tua fé. O diabo, ele tem trabalhado todos os dias de forma incansante para enfraquecer você. E aí, para tentar colocar você para baixo. Para tentar, meu irmão, não fazer com que você viva a totalidade da palavra. Pastor, eu achei que bastava ter a promessa. Não, meu irmão. Não basta ter a promessa. Precisa praticar a palavra para usufruir a respeito dela. Todos nós temos uma palavra da parte de Deus. Mas por que muitas vezes não vivemos ela? Porque nós não entendemos quem somos. Deixa eu contar um pouquinho a respeito de um homem na Bíblia que me chama muita atenção. Na verdade, um dos personagens que mais me chama a atenção na Bíblia. Gênesis capítulo 41, verso 33, na Almeida Strong. A Bíblia vai falar um pouquinho a respeito de José. Olha só o que essa passagem específica fala a respeito de José. Gênesis 41, 33. Agora, pois, escolha, Gênesis capítulo 41, verso 33, na Almeida Strong, a Bíblia diz assim: agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, ajuntem os administradores, toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Algo que eu quero destacar a respeito desse texto, querido, é a consciência que José tinha de quem ele era em Cristo Jesus, de quem ele era no Senhor, em quem o Senhor tinha chamado ele para ser, em quem o Senhor tinha levantado ele para ser, na promessa que o Senhor tinha confiado para ele. Do momento que José tem a promessa de Deus de que ele seria um grande líder, até o cumprimento dessa palavra, é um período de aproximadamente 13 anos. 13 anos, meu irmão, 13 anos não duvidando, 13 anos acreditando, 13 anos onde muitas vezes o que a realidade que ele estava vivendo era totalmente ao contrário da promessa. Mas durante 13 anos, José se agarrou àquela promessa. E esse texto, querido, nos deixa muito claro a consciência de quem José era. José não chegou diante de Faraó: não, eu não vou. Vai que ele me mate, vai que ele está me chamando para acabar com a minha vida. José não chegou diante de Faraó ali com aquele pensamento de vítima. Meu Deus, eu sou o coitadinho, eu sou apenas um prisioneiro, eu sou apenas um hebreu. O povo egípcio com o povo hebreu não se davam muito bem. Meu Deus, eu sou o menor, eu sou um verminho, eu não sou ninguém. Não. Mas José sabia quem ele era por meio da promessa que o Senhor tinha dado para ele. Olha a ousadia de José. José olhou para o faraó e disse o que ele tinha que fazer. Meu Deus do céu, naquele tempo que lhe disseram uma afronta. Você falar para o faraó o que ele tinha que fazer. Mas ele chegou diante da presença e exerceu quem ele sabia quem era. Ele exerceu, meu irmão, ele tinha consciência de quem era, ele tinha consciência do que Deus tinha chamado ele para ser, ele tinha consciência do plano, ele tinha consciência da promessa, ele sabia que Deus tinha levantado ele para aquele momento, e ele estava agarrado nessa verdade, e em nenhum momento, meu irmão, ele abandonou aquela verdade. Injúrias, perseguições, abandonos, nenhum momento ele soltou a palavra que Deus tinha lançado sobre ele. Mas ele agarrou fielmente até o cumprimento dela. Sabe, meu irmão, a consciência de quem eu e você somos. A consciência da promessa que Deus tem para mim e para você. De quem nós somos em Cristo Jesus. Ela vai fazer com que eu e você possamos viver um plano extraordinário nessa terra. Você pode dar um glória a Deus, querido? Tem um livro ali no nosso Verbo Shop, e é a indicação do mês. Lições da vida de José. Eu quero ler um trecho desse livro. Você pode estar adquirindo ele ali no nosso Verbo Shop. Lições da vida de José. Pensa num livro poderoso. E tem um trecho desse livro que me chamou muita atenção. E ele diz assim: todos nós gostaríamos de ter a resposta e de saber exatamente o que fazer em uma situação de crise. Mas o fato triste é que a maioria das pessoas não busca o Senhor até estar em uma situação de crise. José havia sido fiel ao Senhor por 13 anos, e por isso o seu coração estava preparado. Tudo o que aconteceu até aquele ponto foi um crescendo. Aquele era o clímax para o qual sua vida se dirigia, de modo que ele estava pronto. Você estará pronto quando Deus abrir uma oportunidade para você? Quando as pessoas estão em uma crise, elas levam a sério. Elas passam tempo jejuando e crendo em Deus para fazer alguma coisa. Mas, na verdade, essa não é a forma certa de agir. Isso é melhor do que não buscar a Deus de modo algum. Mas a maneira certa de buscar a Deus de todo o coração é o tempo todo. Mesmo que você leve 13 anos buscando a Deus, quando você chegar àquele momento, terá tudo o que necessita para poder lidar com ele e vencer aquela situação. Sabe, querido, o conservar a nossa fé está ligado a nós nunca desistirmos, nós nunca duvidarmos, mas nós de fato agarrarmos até essa promessa se cumprir na nossa vida. Até realmente a gente vê a totalidade do plano de Deus sobre nós. 13 anos. Na primeira semana, muitas vezes a gente desiste. No primeiro mês, no primeiro ano, a gente abandona. Já acha que a palavra não funciona. Já acha que Deus não está olhando para nós. Já acha que tudo que a gente está vivendo não realmente vai se cumprir as promessas que Deus diz para a gente, diz para nós. E aí a gente já começa a praguejar, já começa a amaldiçoar, já começa a falar errado, já começa a colocar o nosso posicionamento em xeque. Sabe, meu irmão, esses dias eu estava indo para uma cidade aqui e a gente foi parado numa blitz da Polícia Rodoviária Federal. E a gente passou, deu tudo certo, e eu vi pelo retrovisor que atrás de mim vi uma grande carreta e ela estava carregada. Eu creio que uma carreta carregada vai pesar umas 40, 50 toneladas. Mas é engraçado, querido, que o guarda, ele parou, né? E deu só um sinal. E toda aquela carreta parou com um simples sinal daquele guarda. Eu estava conversando com um irmão que é a Polícia Rodoviária Federal. E eu falo: rapaz, você não fica com medo, às vezes, de uma carreta dessa não respeitar, não parar? Ele falou: pastor, a gente tem tanta consciência da autoridade que a gente tem que não dá medo, não. A gente sabe que eles vão parar. Sabe, querido? Quando você tem a consciência de quem você é em Deus, nada pode te parar.
Nada pode paralisar você, nada pode paralisar a tua fé. Mesmo se os meus irmãos me venderem, pastor, mesmo se os teus irmãos te venderem, mesmo se eu for injustiçado dentro do palácio, sim, mesmo se você for injustiçado dentro do palácio, pastor, mesmo se eu for esquecido por aqueles que eu ajudei, mesmo se você for esquecido pelos que você ajudou, quando você crê na palavra, ela vai se cumprir na sua vida, querido. Não podemos duvidar. A nossa fé, principalmente nos dias de hoje, precisa estar conservada. Precisa estar alinhada, meu irmão. Não pode haver dúvida no nosso coração naquilo que Deus disse para nós que Ele ia fazer. Nós temos, às vezes, como eu disse no início da mensagem, facilidade em acreditarmos em coisas naturais, em coisas comuns. Mas às vezes a gente tem dificuldade de acreditar na promessa de Deus. Eu fico olhando aquele povo hebreu, querido, tanto de tempo que eles andaram e rodaram ali, e muitos não entraram na terra prometida. Meu Deus, o Senhor já tinha liberado eles do Egito, o Senhor não tinha deixado faltar nada para eles, o Senhor fazia com que as roupas crescessem nos seus corpos, o Senhor não deixava faltar nada, era comida nova todo dia no deserto. Mas mesmo assim não foi suficiente para aquele povo acreditar que Deus poderia dar aquela terra para eles. Sabe, meu irmão, o que mais Deus tem que fazer para você, para que você possa acreditar no que Ele disse para você? Deus, Ele tem feito tantas coisas por você, querido. Só o fato de Jesus já ter morrido naquela cruz e ter te dado uma autoridade, já é o suficiente para você acreditar nas promessas dEle sobre a tua vida, no que a palavra dEle diz ao teu respeito. E a falta de entendermos quem somos, muitas vezes as dificuldades que o diabo levanta rouba a nossa identidade e a gente não consegue mais acreditar quem nós somos na palavra. Mas sabe, querido, Deus está te chamando nessa noite para você voltar para o manual, se agarrar novamente às escrituras, se agarrar novamente ao que Ele tem para você, para que você possa entender de forma completa, meu irmão, quem você é em Cristo Jesus, e não deixar nada nem ninguém roubar isso de você. Podem roubar outra coisa, mas a palavra e a consciência de quem você é em Cristo não tem mais esse poder. Nós precisamos dessa consciência no nosso coração. E eu quero ler um último texto com você. Queria chamar o grupo de louvor, que está lá em Atos, no capítulo 7, no verso 54. Nós precisamos, querido, ter fé para cumprir as palavras que o Senhor tem liberado sobre nós. Atos 7, 54, um texto muito interessante, ele diz assim: ouvindo eles isto, Atos capítulo 7, verso 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava-o e dizia: Senhor Jesus, recebeu o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado, com estas palavras, e aí adormeceu. Esse é o texto da morte de Estevão. E quando você começa a ler a passagem a partir do versículo 1 de Atos 7, você vai ver que Estevão estava pregando. E era uma mensagem de confronto, era uma mensagem de arrependimento, era uma mensagem de mudança de hábito, era uma mensagem mais ou menos como a que João Batista pregava, como a que Cristo pregava. Uma mensagem de confronto, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem onde Estevão estava dizendo: olha, vocês estão errados e agora precisam se consertar. Quando você lê a partir do verso 1, você começa a entender que era nesse cunho que a mensagem que Estevão estava pregando se encaixava. E como nós lemos no versículo 56, ao término dessa mensagem, a Bíblia diz que as pessoas que estavam ouvindo rangeram os seus dentes. Não houve uma chuva de aplausos, não houve um tapete vermelho, não houve, né, muitos glórias e muitos aleluias para Estevão, mas pelo contrário, houve fúria, houve raiva daquele povo, a ponto de apedrejarem Estevão até a morte, a ponto de pegarem Estevão e matarem ele por conta da mensagem que ele pregou, por conta da palavra que Estevão liberou. E sabe, meu irmão, até que ponto você está disposto a cumprir a palavra? Até que ponto eu e você estamos dispostos a cumprir a palavra que o Senhor tem para mim e para você? Não estou falando simplesmente de promessas específicas, mas eu estou falando também da palavra de forma geral. Porque, meu irmão, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que a maioria das vezes os nossos comportamentos vão gerar confronto para o mundo. Vão gerar afronta para o mundo. Não é normal para o mundo você declarar que está indo bem quando está todo mundo mal, quando está todo mundo indo mal. Não é normal para o mundo você declarar que você é sarado e curado pelas pisaduras de Cristo quando está todo mundo doente. Não é normal para o mundo você dizer que você e a sua casa servem ao Senhor quando o índice de divórcios e separações e brigas familiares tem crescido de forma absurda. Cumprir a palavra, meu irmão, muitas vezes vai gerar em nós, vai gerar, na verdade, nas pessoas do mundo, um confronto. E foi o que Estevão fez. A palavra que Estevão pregou foi uma palavra de confronto. Foi uma palavra de metanoia, de arrependimento. E não houve chuvas de aplausos, não houve tapete vermelho, não houve glória a Deus e aleluia, não houve salvação. Pelo contrário, houve ira, houve raiva e houve a morte de Pedro, de Estevão, por ele estar cumprindo a palavra. Até que ponto eu e você estamos dispostos a cumprir a palavra? Até que ponto eu e você estamos dispostos, querido, a cumprir o que o Senhor nos chamou? Ou será que muitas vezes nós estamos como o jovem rico? Senhor, eu quero cumprir a tua palavra. Senhor, eu quero te seguir. Mas a partir do momento que o Senhor fala para você cumprir algo que mexe nas tuas emoções, que mexe no teu recurso, que mexe no teu conforto, que mexe no teu jeito de ser, ah não, deixa para lá, vamos deixar para um outro momento. Ou será que nós estamos dispostos, querido, assim como Estevão estava, de dar a sua vida para cumprir o que o Senhor pediu, cumprir e pregar a palavra como ela é? Deixar de lado o que as pessoas vão pensar, deixar de lado o que as pessoas vão dizer, deixar de lado o que as pessoas vão imaginar dos nossos comportamentos, mas cumprir à risca o que essa palavra diz. Eu quero levantar você, querido, nesse momento, a ter uma consciência de que a nossa vida, ela precisa ser todos os dias, ser entregue e gastada pelo propósito de Deus. Poucos améns, mas glória a Deus. Até o final você vai entender alguma coisa. A nossa vida, meu irmão, ela precisa ser gastada todos os dias pelo propósito de Deus. Eu não estou dizendo para você vender tudo que você tem, sair da empresa que você tem e fazer missão na África, na Ásia. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de chamada, eu estou falando de propósito. Eu estou falando de você cumprir o seu propósito. Às vezes o teu propósito é realmente ir lá mesmo, no lugar onde você está. Às vezes o teu propósito, meu irmão, é fazer algo realmente no meio da sociedade para o Senhor. Ser um grande líder governamental, ser um grande profissional da área médica, da engenharia civil. Não sei. Mas eu e você temos um propósito. Temos gastado os nossos dias em prol desse propósito? Ou temos passado a maior parte do nosso tempo correndo atrás de coisas que a traça corrói? Sabe, meu irmão, me desculpe falar isso para você nessa noite, mas se a motivação do teu coração ao teu levantar e ao teu deitar é comprar o carro do ano, meu Deus do céu, como está sendo gasta de forma errada a tua vida? Se a motivação do teu coração, querido, do teu levantar ao teu deitar é comprar aquela casa dos teus sonhos, meu Deus do céu, como tem sido gasto de forma errada os teus dias? Não é aí, querido, que o Senhor quer que o teu coração esteja. O Senhor quer que o meu e o seu coração esteja no propósito. E para cumprir o propósito, tem que ter fé. Não foi fácil, provavelmente, para Estevão pregar aquela mensagem, ver o semblante daqueles homens enfurecidos com tudo que ele estava fazendo. Mas sabe, querido, a gente vê uma das maiores particularidades das Escrituras nesse texto. A gente vê algumas passagens onde Cristo está sentado à destra de Deus, mas em nenhum outro lugar da Bíblia você vai ver uma passagem onde a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava em pé, à destra do Pai, esperando Estevão chegar. Em nenhum momento da Bíblia, querido, você vai ver falando de forma tão específica e de forma tão clara que Jesus estava em pé, esperando Estevão. Todos aqui apedrejando, todos aqui injuriando, todos aqui não acreditando, mas Jesus, querido, se colocou de pé e falou: filho amado, eu estou te esperando aqui. Até que ponto, meu irmão, você está disposto a entregar a tua vida ao Senhor Jesus? Até que ponto você está disposto a perder amigos, parentes, amigos, em nome de cumprir a palavra de Deus? Sabe, irmão, nós precisamos gastar os nossos dias em prol do propósito. Nós estamos vivendo em um mundo, querida, onde o diabo ele tem minado a nossa fé, nos enganando, achando que o propósito da nossa vida são coisas materiais, são propostas, são as oportunidades. Meu irmão, os nossos dias precisam ser gastos em prol do propósito do Senhor. Sabe, meu irmão, alguns meses atrás eu passei uma experiência tão forte com o Senhor. Uma irmã me ligou falando: pastor, ó, eu preciso que você venha orar pelo meu pai. E é muito comum, querido, eu ir orar por pessoas no hospital, enfim. E aquele era um dia que eu estava tão corrido, aquele era um dia que eu estava tão atarefado, tinha tantas coisas para mim fazer. Eu até falei para aquela irmã, eu falei: irmã, eu posso mandar um pastor auxiliar, eu posso mandar outra pessoa, hoje eu estou tão atarefado, minha irmã. E ela falou: pastor, ó, de todo o coração, eu queria muito que fosse o senhor. Eu queria muito que fosse o senhor que viesse aqui no hospital. Meu pai já é idoso e ele está no leito de morte já. O senhor pode vir aqui? E sabe, querido, uma percepção muito forte no meu coração me inclinou a dizer: beleza, irmão, eu estou indo aí. E eu fui. Eu larguei todos os compromissos que eu tinha e eu fui até aquele hospital. E sabe, querido, quando eu cheguei lá, mais de uma hora e meia a gente esperando para entrar. Eu já estava quase entrando na carne. Eu falei: meu Deus do céu, era só uma oração. E aí eu já estou aqui, já perdi todo o meu dia. E o Espírito Santo me corrigiu naquele momento e falou: ei, fica calmo. Existe um momento certo e tempo certo para tudo. É o momento e a hora de você estar aqui nesse hospital. E sabe, querido, quando eu cheguei naquele hospital, o Senhor estava na cama de UTI, né? Ainda peguei ele em um estado consciente. Ele não sabia, ele não conseguia pronunciar muito bem as palavras, mas eu ainda peguei ele num estado consciente, vendo bem, escutando bem. E aquele era um senhor que, segundo a irmã, durante toda a vida dele, ele negou Jesus. Ele negou o Senhor Jesus, ele não quis Jesus. Ele fugia de Jesus. Mas eu percebi no meu espírito que aquele homem estava com compaixão. Eu via nos olhos dele a necessidade de receber a Cristo. E eu olhei para ele e eu falei: olha, eu sou o pastor da sua filha. Eu vim aqui fazer uma oração pelo Senhor. O Senhor aceita receber a minha oração? E ele falou: aceito. E eu falei: mas eu não quero somente orar pelo Senhor. Eu quero também fazer a confissão de salvação. O Senhor sabe o que é isso? E os olhos dele começaram a se encher de lágrimas. E eu falei: o Senhor vai para o céu. Depois dessa confissão, o Senhor vai para o céu. O teu espírito vai ser salvo e você vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Você aceita? E ele falou: aceita. E a gente fez ali a confissão de salvação. Aquele homem aceitou o Senhor Jesus, entregou a vida a Deus, ao Senhor Jesus. E poucos dias depois, ele faleceu. E lá no enterro dele, querido, me subiu um senso de temor tão grande, um senso de responsabilidade tão grande, que eu falei: meu Deus do céu, se eu tivesse dito não, aquele homem estava condenado talvez ao inferno até hoje. Se eu tivesse trocado aquela oração por outro compromisso. Talvez uma vida tinha sido lançada no inferno para sempre. Sabe, meu irmão, existe uma responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida. Nós não podemos deixar, querido, que os nossos dias estejam sendo gastos de forma aleatória. Mas a nossa vida, ela precisa ser entregue e consumida pelo propósito todos os dias. Mas pastor, eu não tenho motivação, pastor, eu estou desmotivado, pastor, eu estou sobrecarregado, pastor, eu estou cansado. Meu irmão, talvez isso está acontecendo porque a tua vida não está sendo entregue de forma devida para o propósito. Porque quando nós nos entregamos de forma completa, meu irmão, o que Deus nos chamou para fazer, não tem açoites, não tem apedrejamentos, não tem naufrágios, não tem prisões, não tem cara feia, não tem nada, meu irmão, que possa parar a tua vida. E do momento que você se levanta ao momento que você vai deitar, o propósito ele te consome. O propósito é o teu combustível. Pastor, e o carro? É uma consequência de cumprir o propósito. Pastor, e as contas? É uma consequência de cumprir o propósito. Pastor, e o meu sonho? É uma consequência de entregar as suas vidas ao propósito, meu irmão. Nós temos visto muitas vezes pessoas abatidas, cansadas, deprimidas. Porque quando você vai conversar com elas, a motivação delas está em conseguir algo material, algo que o Senhor diz, olha, a traça corrói e corrompe isso. Não tem firmeza, não tem fundamento, não tem substância. Mas meu irmão, se você decidir entregar a tua vida ao propósito todos os dias, não tem depressão do inferno, não tem ansiedade do diabo que possa parar você, meu irmão. Porque tem algo que te consome todos os dias. Tem algo que não faz te parar todos os dias. E aí o diabo, dia após dia, semana após semana, tenta parar você, tenta paralisar você. Mas o propósito é maior. Tem algo maior que te consome por dentro. Tem que ter fé, meu irmão, para cumprir o plano de Deus. Porque cumprindo o plano de Deus, você vai afrontar pessoas, você vai entristecer pessoas, você vai fazer muitas vezes com que pessoas não te sigam mais, você vai fazer muitas vezes com que pessoas não gostem mais de você. Mas sabe, meu irmão, que essas pessoas não gostem, não me sigam, não gostem mais de mim, contanto que eu chegue no dia, meu irmão, que eu vou encontrar o meu Senhor, e Ele vai dizer para mim nos meus olhos: Guilherme, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, no muito eu vou te colocar, meu filho. Isso tem que consumir, meu irmão, o teu coração. O diabo tem de todas as formas tentado enfraquecer a igreja do Senhor. É, meu irmão, mas o propósito de Deus, ele precisa queimar no teu coração todos os dias. Ao ponto de a maneira na qual você se levanta e a maneira na qual você vai se deitar. É isso que consome você. É isso que move você. Aleluia, aleluia. Queria que você pudesse ficar de pé. Glória a Deus. Oh, obrigado, Senhor. Oh, nós te adoramos, Pai. Oh, nós te adoramos, Senhor. Oh, obrigado, porque Tu és bom em todo o tempo. Não há nada, Senhor, nem ninguém. Não há nada, nem ninguém que se compare a Ti, que se compare a Você. Você é o alfa, você é o ômega, você é o princípio, você é o fim, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos cada dia mais e mais compreender de forma clara e específica o que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Não queremos ser negligentes, meu Deus, não queremos ser pessoas que vão abandonar a Tua palavra por conta de sentimentos, por conta de obstáculos. Não, Senhor. Nós queremos ser como Estevão, que se preciso for, daremos a nossa própria vida em cumprimento da Tua palavra. Porque nós não queremos, Senhor, deixar de lado aquilo que Você tem liberado sobre a nossa vida. E sabemos que precisamos de fé para cumprir esse propósito que Você tem nos confiado. Sabe, meu irmão, eu percebo nessa noite uma atmosfera de salvação. Oh, aleluia. Há um despertar de propósitos nessa noite. É pela fé, querido, não é pelo que você está sentindo, muito menos pelo que você está vendo. Mas é pela fé. É quando você entende sem ver, é quando você entende sem tocar, que você decide: Pai, vem de fato ser o Senhor da minha vida. Vem de fato ser aquele que vai governar a minha casa, aquele que vai governar a minha família. Sabe, irmão, existe um ambiente propício para você que nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus pela primeira vez. Ou deseja fazer isso novamente. Talvez durante a tua caminhada, talvez durante o teu processo, tantas coisas aconteceram que te entristeceram, que te enfraqueceram. Mas sabe, nessa noite, o Senhor, Ele quer alcançar a tua vida de forma específica. E se você se encontra aqui nessa noite, nessa condição, eu quero te chamar aqui. Eu quero te convidar a vir na frente. Se você nunca aceitou o Senhor Jesus como teu Salvador e deseja fazer isso novamente, deseja fazer isso pela primeira vez, vem aqui que eu quero orar por você. Se você já fez isso e quer se reconciliar, pastor, eu quero voltar, pastor, eu quero retornar, pastor, eu me desviei dos teus caminhos, dos caminhos do Senhor, eu me afastei do propósito, mas nessa noite algo acendeu dentro do meu coração e eu quero fazer isso novamente. Eu quero me arrepender, Senhor. Eu quero pedir perdão a tudo que eu fiz. E como filho pródigo, retornar. Eu quero voltar. Sabe, querido, Deus, Ele vai colocar um anel no teu dedo e vai te chamar de filho de novo. Eu gosto muito dessa passagem, ela tem tantas verdades, Lucas capítulo 15. E uma das verdades que eu mais gosto, querido, é que a Bíblia fala que não é o filho que avista o pai, mas é o pai que avista o filho. Ei, querido, Deus está te esperando aqui. Deus, Ele está esperando você. Deus está esperando a tua decisão. Deus está esperando o teu comportamento. Deus está esperando, como foi bem pregado nessa noite, o teu passo de fé. A tua decisão de falar: Senhor, realmente eu me arrependo. Realmente eu vou me abdicar de uma vida errada, mas nessa noite eu vou decidir. Talvez a tua mente ela possa estar em conflito, porque você está esperando ficar certo para aceitar o Senhor. Tem muita gente que às vezes tem esse entendimento na cabeça: não, pastor, que eu tenho tanta coisa errada na minha vida, eu estou errando tanto, eu estou pecando tanto, eu estou fazendo tantas coisas erradas. Quando eu me consertar, aí sim eu vou aceitar o Senhor Jesus. Meu irmão, mal sabe você que não é pelo que você faz, mas é pelo que foi feito por você. Realmente nunca vai dar certo enquanto você estiver esperando se consertar, porque é algo que nós não conseguimos fazer sozinho. Existe uma graça da parte de Deus, meu irmão, que acompanha a tua vida, que acompanha você para sustentar a tua vida em santidade. E sem Jesus você não vai conseguir. Sem o Senhor Jesus não vai dar certo. Mas é por meio dele, para ele, que as coisas começam a fluir na sua vida. Porque você decide se entregar por completo, dizer: eu abro mão da minha vida, eu abro mão do meu jeito, eu abro mão da minha maneira de fazer, e agora eu entrego tudo ao Senhor Jesus. Se você está aqui nessa noite, eu quero te conhecer. Faz um sinal com a tua mão. Faz um sinal com a tua mão. Vença essa barreira, muitas vezes, da timidez, da vergonha. Deus, Ele quer alcançar você. Eu queria chamar os diáconos. A gente vai estar tendo um momento de ceia agora.